você vai ouvir palavras de coração para coração, conforto e fraternidade no ar. Mensagens de esperança.
Estamos entrando no ar, amado ouvinte, com mais uma edição do programa Mensagens de Esperança, pelas ondas amigas da Rádio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, em 1400 kHz AM, e pela internet, radioriodejaneiro.digital. Apresentação de João Aparecido, feliz e agradecido por contar mais uma vez com a sua preciosa sintonia. Terezinha Lombreira, suas saudações.
Queridos ouvintes, as nossas saudações carinhosas para todos.
Então passemos para o nosso primeiro módulo. Como é que vai Jesus no lar?
É o texto de número 37, o filho ocioso. Reportava-se a pequena assembleia a variados problemas da fé em Deus, quando Jesus, tomando a palavra, narrou complacente. Um grande soberano possuía vastos domínios. Terras, rios, fazendas, pomares e rebanhos eram incontáveis em seu reino prodigioso. Vassalos inúmeros serviam-lhe a casa em todas as direções. Alguns deles nunca se perdiam dos olhos do Senhor de maneira absoluta. De tempos a tempos visitavam-lhe a residência, ofereciam-lhe empréstimos ou traziam-lhe flores de ternura, recebendo novos roteiros de trabalho edificante. Outros, porém, viviam a bel prazer nas florestas imensas. Estimavam a liberdade plena com declarada indisciplina. Eram verdadeiros perturbadores do vasto império, porquanto, ao invés de ajudarem a natureza, desprezavam-na sem comiseração. Matavam animais pelo simples gosto da caça. Envenenavam as águas para assassinarem os peixes em massa. Perseguiam as aves ou queimavam as plantações dos servos fiéis, não obstante saberem no íntimo que deviam a obediência ao poderoso Senhor. Um desses servidores, levianos e ociosos, não regateava sua crença na existência e na bondade do rei. Depois de longas aventuras na mata, exterminando aves indefesas, quando o estômago jazia farto, costumava comentar a fé que depositava no rico proprietário de extenso e valioso domínio. Um soberano tão previdente quanto aquele, que soubera dispor das águas e das terras, das árvores e dos rebanhos, devia ser muito sábio e justiceiro, explanava consciente. Sutilmente, todavia, escapava-lhe a todos os decretos. Pretendia viver a seu modo, sem qualquer imposição, mesmo daquele que lhe confiara o vale em que consumia a existência regalada e feliz. Decorridos muitos anos, quando as suas mãos já não conseguiam erguer a menor das armas para perturbar a natureza, quando os olhos embaciados não mais enxergavam a paisagem com a mesma clareza da juventude, inclinando-se-lhe o corpo cansado e triste para o solo, resolveu procurar o Senhor a fim de pedir-lhe proteção e arrimo. Atravessou lindos campos nos quais os servos leais, operosos e felizes cultivavam o chão da propriedade imensa e chegou ao iluminado domicílio do soberano. experimentando aflitivo assombro, reparou que os guardas do limiar não lhe permitiam suspirar do ingresso, porque seu nome não constava no livro de servidores ativos. Implorou, rogou, gemeu. No entanto, uma das sentinelas lhe observou: o tempo disponível do rei é consagrado aos cooperadores. Como assim? Bradou o trabalhador imprevidente. Eu sempre acreditei na soberania e na bondade do nosso glorioso ordenador. O guarda, contudo, redarguiu sem pestanejar: que te adiantava semelhante convicção se fugiste aos decretos de nosso soberano, gastando precioso tempo em perturbar-lhe as obras? O teu passado está vivo em tua própria condição. Em que te servia a confiança no Senhor se nunca vieste a Ele trazendo um minuto de colaboração a benefício de todos? Observa-se logo que a tua crença era simples meio de acomodar a consciência com os próprios desvarios do coração. E o servo, já comprometido pelos atos menos dignos e de saúde arruinada, foi constrangido a começar toda a sua tarefa de novo, de maneira a regenerar-se. O mestre calou-se durante alguns minutos e concluiu: aqui temos a imagem de todo ocioso filho de Deus. O homem válido e inteligente, que admite a existência do eterno Pai, que lhe conhece o poder, a justiça e a bondade através da própria expressão física da natureza, e que não visita em simples oração de quando em quando, nem lhe honra as leis com o mínimo gesto de amparo aos semelhantes, sem o mais leve traço de interesse nos propósitos do grande soberano, poderá retirar alguma vantagem de suas convicções inúteis e mortas? Com essa indagação que calou nos ouvidos dos presentes, o culto evangélico da noite foi expressivamente encerrado. É o recado que o espírito Neio Lúcio nos manda pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, do nosso livro Jesus no Lar.
Estou em sintonia com a Rádio Rio de Janeiro e o programa Mensagens de Esperança, passando para o módulo Vocabulário Espírita. Do livro Léxico Kardeciano, Manual de Termos e Conceitos Espíritas, da autoria de Lamartine Paliano Júnior, pela editora Leon Denis, o termo comunicação espírita. Assim anota a Lamartine: deve ser objeto de mais estudos, visto que o espiritismo, como ciência, demonstra que muitas são as possibilidades e variedades de comunicação dos homens com os espíritos. O campo mental humano é rico em frequências de ondas mentais, possibilitando a todo momento que entre em contato com essa ou aquela emissão mental de espíritos encarnados e desencarnados. Existem recursos que facilitam essa comunicação e existem empecilhos que a dificultam. Assim, o investigador deve estudar as potências medianímicas que tem à mão para uma melhor performance na conversação com o mundo espiritual, que nos é invisível de um modo geral. E aí então vem a recomendação para vermos em O Livro dos Médiuns os tipos de comunicação. A manifestação inteligente dos espíritos tendo por objeto uma troca constante de pensamentos entre eles e os demais. Diferencia-se em comunicações grosseiras, comunicações frívolas, comunicações sérias, comunicações instrutivas e uma conversação geral. E então, Lamartine finaliza com destaque de Em O Livro dos Espíritos, a pergunta 703. Com qual objetivo Deus deu a todos os seres vivos o instinto de conservação? Porque todos devem concorrer para os objetivos da providência. É por isso que Deus lhes deu a necessidade de viver. Aliás, a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres, e eles o sentem instintivamente sem se aperceberem. É o Livro dos Espíritos 702 e 703. Anotou Lamartine Pagliando o termo comunicação espírita no seu léxico kardeciano, Manual de Termos e Consciências Espíritas, pela editora Leon Denis. A música também é uma mensagem para nós, almas imortais. Então ouçamos do CD Serenidade 1, na voz de Van San, a trilha sonora número 11, Milhões de Rosas.
Ao se despedir, para nos deixar teu coração, me diz e comigo vai chorar e suas lágrimas eu vou enxugar.
Para ti.
Estão em sintonia com a Rádio Rio de Janeiro e o programa Mensagem de Esperança, passando para o módulo Livro Também é Notícia. Como estamos exatamente em nosso programa no dia 29 de março, nesse sábado, estamos às vésperas do dia 31. 31 de março, vamos mergulhar no passado. E vamos lembrar, 31 de março de 1869, uma missão muito especial, no qual todos os espíritas que tenham conhecimento, tenham consciência, não sejam iniciantes ainda, é um sentimento de profunda gratidão por esse missionário que passou pela terra e nos deixou o legado. Estamos nos referindo a Hipólito Leon Denizar Rivail, que desencarnou nesta data, exatamente no dia 31 de março de 1869. Não foi Allan Kardec. Allan Kardec desencarnou no tempo dos druidas. Agora, esse espírito que reencarnou como Hipólito Leon Denizar Rivail, o nome de batismo dele, encarnou em 3 de outubro de 1804 e desencarnou em 31 de março de 1869. Hipólito Leon Denizar Rivail. Então nós temos um livro, Obras Póstumas, que não foi lançado por ele, o próprio título já diz, mas todo o conteúdo estava arquivado numa gaveta na Sociedade Espírita de Paris. E Leymarie, que continuou no trabalho de administração da sociedade, forçando a gaveta, conseguiu abri-la e se deparou com essas anotações. E ele percebeu que as anotações dava para fazer o livro. E foi conversando com Amélie Boudet, a viúva de Allan Kardec. Falou: olha, o livro está pronto. A senhora autoriza a publicação? Pode publicar. Ela falou, mas com o nome de Obras Póstumas. Então o título foi ela quem sugeriu. E nesse livro encontramos essa mensagem. E no Obras Póstumas está sobre minha missão. E ela datada de 12 de junho de 1856. Pergunta ao espírito que se identifica como sendo a verdade: espírito bom, gostaria de saber o que pensas da missão que alguns espíritos me assinalaram. Diz-me, peço-te, se é uma prova para o meu amor próprio. Como sabe, tenho o maior desejo de contribuir para a propagação da verdade. Mas, do papel de simples trabalhador e de missionário-chefe, a distância é grande e não compreendo o que possa justificar em mim tal favor de preferência a tantos outros que possuem talentos e qualidades de que não dispõem. Resposta do Espírito de Verdade: confirmo o que te foi dito, mas recomendo-te muita discrição se quiseres sair-te bem. Mais tarde tomarás conhecimento de coisas que te explicarão que ora te surpreende. Não esqueças que podes triunfar como podes falir. Nesse último caso, outro lhe substituiria, pois os desígnios de Deus não assentam na cabeça de um homem. Nunca, pois, fales da tua missão. Seria maneira de fazê-la malograr-se. Ela somente pode justificar-se pela obra realizada, e tu ainda nada fizeste. Se a cumprires, os homens saberão reconhecê-lo cedo ou tarde, visto que é pelos frutos que se conhece a qualidade da árvore. Um parêntese, nós estamos fazendo exatamente o reconhecimento do trabalho dele. Pergunta: certamente não tenho nenhum desejo de me vangloriar de uma missão na qual dificilmente creio. Porém, se estou destinado a servir de instrumento aos desígnios da providência que ela disponha de mim, nesse caso, reclamo a tua assistência dos espíritos bons no sentido de me ajudarem a ampararem a minha tarefa. Resposta: a nossa assistência não te faltará, mas será inútil se do teu lado não fizeres o que for necessário. Tens o teu livre arbítrio, do qual podes usar como o entenderes. Nenhum homem é constrangido fatalmente a fazer coisa alguma. Pergunta: Que coisas poderiam determinar o meu fracasso? Seria a insuficiência de minhas aptidões? Resposta do Espírito de Verdade: não. Mas a missão dos reformadores é cheia de escolhas ou escolhas e perigos. Previno-te de que atua, visto que se trata de abalar e transformar o mundo inteiro, não suponhas que te baste publicar um livro, dois livros, 10 livros, para em seguida ficares tranquilamente em tua casa. Tens que expor a tua pessoa. Suscitarás contra ti ódios terríveis. Inimigos obstinados se conjurarão para tua perda. Serás alvo da malevolência, da calúnia e da traição mesma dos que te parecerão os mais dedicados. As tuas melhores instruções serão desprezadas e falseadas. Por mais de uma vez, sucumbirás sob o peso da fadiga. Numa palavra, terás de sustentar uma luta quase contínua com o sacrifício do teu repouso, da tua tranquilidade, da tua saúde e até da tua vida, pois sem isso viverias muito mais tempo. Pois bem, não poucos recuam quando, em vez de uma estrada florida, só vêm sob os passos urzes, pedras agudas e serpentes. Para tais missões não basta a inteligência. Para agradar a Deus é preciso, antes de tudo, humildade, modéstia e desinteresse, visto que Ele abate os orgulhosos, os presunçosos e os ambiciosos. Para lutar contra os homens, são indispensáveis coragem, perseverança e inabalável firmeza. Também são necessárias prudência e tato, a fim de conduzir as coisas de modo conveniente e não lhes comprometer o sucesso com palavras ou medidas intempestivas. Exige-se, por fim, devotação, abnegação e disposição a todos os sacrifícios. Como vês, a tua missão está subordinada de condições que dependem de ti, Espírito Verdade. Resposta de Hipólite: eu, Espírito Verdade, agradeço os teus sábios conselhos e aceito tudo sem restrição e sem ideia preconcebida. Esse missionário cumpriu a missão calhardamente. E no dia 31 de março de 1869, com a missão cumprida, retorna ao plano espiritual. Nossa gratidão. Estamos em sintonia com a Rádio Janeira e o programa Mensagem de Esperança. Terezinha, como vai Jesus no teu dia a dia?
Hoje é o texto de número 66. Oportunidades. Convidaram você para fazer uma obra de caridade? Aceite. Convidaram você para exercer a mediunidade? Aceite. Convidaram você para fazer uma visita a um doente? Aceite. Convidaram você para assistir a uma palestra? Aceite. Considerando nossos pesados débitos do passado e do presente, não podemos perder nenhuma oportunidade que nos bata à porta. Faça um retrospecto rápido dos últimos anos de sua vida e contabilize. Quantas reuniões de estudos a que deixou de ir? Quantas visitas deixou de fazer? Quantos espíritos deixou de receber na sessão? Quantos comentários edificantes deixou de fazer? Veja então quantas oportunidades perdidas. Poderá sem dúvida começar a fazer agora tudo isso, mas as oportunidades perdidas não voltam mais. Se perderam no tempo e com certeza terão um peso negativo na hora da prestação de contas à própria consciência. A partir de agora, não perca nenhuma oportunidade de servir. Do nosso Jesus no teu dia a dia, o médium Agnaldo Paviani, o espírito José de Moraes.
Terezinha, suas despedidas.
Queridos ouvintes, os nossos abraços carinhosos para todos.
Que possamos estar juntinhos na próxima edição do nosso programa, sábado, às 13 horas e 25 minutos. Continue ouvindo a nossa Rádio Rio de Janeiro, nossa programação, e até o nosso próximo programa. Muita paz em todos os corações.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mensagens de Esperança.